A senhora Alessandra Ismanioto, que vai falar para a gente do Ouse Mulher, que vai ser na Bless Evento sábado. Alessandra, bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia, ouvintes da Rádio Planalto. É uma honra estar aqui com vocês falando um pouquinho desse projeto, que é um projeto com um propósito muito grande na linha da liderança, empreendedorismo e carreira da mulher.
Então, primeiramente, por que Ouse Mulher? O que é o Ouse Mulher?
A palavra ouse já vem de ousada, de experimentar sair da zona de conforto. É aquela mulher que tem coragem para enfrentar os desafios, que não se acomoda. É aquela mulher que quer fazer a diferença nesse mundo.
É verdade. E esse evento ele já vem acontecendo em outros lugares, até em São Paulo, e agora vai chegar aqui a Passo Fundo?
Exatamente. Esse evento é um evento que já estamos pelo terceiro ano consecutivo, ele já consolidou aí em nível de Brasil, a gente pode dizer. Já fizemos Rio de Janeiro, São Paulo, Balneário Camboriú, que é Santa Catarina, e Rio Grande do Sul. Aqui na região a gente fez em torno de 6 a 7 eventos, contemplando cidades como Tapejara, Erechim, Carazinho, Marau, a própria Passo Fundo, né, onde a gente fez eventos para fortalecer a independência financeira da mulher e a inteligência emocional, que uma mulher com boa inteligência emocional e com o seu dinheiro no bolso, ela não quer guerra com ninguém, como a gente fala, né? Ela vai fazer as coisas acontecerem.
E aí, para participar do Ouse Mulher, depois a gente vai falar ao final o contato, mas tem que confirmar com antecedência para participar do Ouse Mulher?
Não, apenas entrar no nosso Instagram, que é @ousemulher, ali tem o link de compra do ingresso, restam ainda alguns convites para serem compartilhados.
Tem lugar ainda?
Temos, nós estamos com em torno de 270 mulheres confirmadas e queremos chegar ao número de 300, esse é o público que a gente está esperando.
Ó, interessante. E aí, Ouse Mulher vai contar com palestras, convites especiais. Como é que vai ser a abordagem, como é que vai ser a programação do sábado, dia 8?
A programação, ela está muito bem elaborada. Nós vamos começar com uma palestra sobre autoliderança. Vamos ter stand-up. Trouxemos uma comediante de Caxias do Sul para alegrar um pouco o dia, descontrair também. E temos uma palestra fantástica que a gente chama que é a nossa palestra de alavanca para trazer as mulheres para o evento, que é com a Alice Salazar, uma grande empreendedora, youtuber, influencer, que tem mais de 3 milhões de seguidores.
Ah, interessante. 3 milhões de seguidores, hein? Olha só a opção para você ampliar seus conhecimentos, mulheres, no sábado. Tem mais aí?
Temos sim. Nós vamos ter palestras voltadas para programação neurolinguística, vamos ter painéis com autoconhecimento, liderança, teremos palestras também para trabalhar a questão de vendas de alto ticket, né? As mulheres aprenderem a vender um pouco melhor o seu produto, o seu negócio como um todo. Teremos com relação à venda, essa de alto ticket está voltado para um público mais elaborado. Essa palestra de vendas é como a empreendedora pode fazer dinheiro com o seu negócio. E teremos também uma palestra muito significativa, que é com o Lucas Ferro, que fala sobre posicionamento, como se tornar mais importante para o seu negócio, atrelar a sua marca, a sua imagem para o seu negócio.
Basicamente aqui, Alessandra Ismanioto, da coordenação do Ouse Mulher, é para a mulher se sentir desafiada, quem quer vencer, conquistar, fazer a sua própria história, dar um passo à frente. As mulheres querem fazer a diferença, empreendedoras, aquelas mulheres que podem exercer cargos importantes também de liderança.
Perfeito. O nosso evento é um evento empresarial para mulheres, não é um evento feminista. Embora a gente compreenda que para a mulher chegar aí no mesmo patamar que os homens chegaram, vai ser necessário pelo menos mais 120 anos. Enquanto isso, a gente vai ousando, se experimentando e fazendo os resultados para o nosso negócio. Hoje, as mulheres representam mais de 50% da renda maior dentro de um lar, né? Então, hoje, o homem da casa se tornou a mulher da casa, que são mulheres através do empreendedorismo que conquistaram suas rendas, o seu financeiro, e hoje conseguem, muitas vezes, subsidiar a escola dos filhos, a própria casa, comprar seu imóvel, seu carro. Então, as mulheres no comando, né? É sobre isso.
Que há um tempo atrás, não muito distante, a Alessandra se falava, essa mulher é para casar. A mulher casava e aí tinha que ficar atrelada necessariamente ao marido, ao esposo, até que a história começou a ser mudada.
Eu sempre falo que quando a mulher tem seu próprio dinheiro, tem a sua independência, ela pode escolher as boas relações para ela. quando ela é dependente, muitas vezes ela está numa relação tóxica e ela se obriga por conta dos filhos, por não ter estudado, por não ter feito o que precisava ser feito para construir uma carreira. E temos ainda um grupo muito grande de mulheres que ainda vive nesse patamar. Né? Eu falo muitas vezes que tem muitas que gostam dessa situação e está tudo certo, a gente não condena. E nem julga ninguém, porque são escolhas que a gente faz, mas para aquelas mulheres que estão se sentindo dependentes demais, que gostariam de ter a sua renda, que gostariam ter mais inteligência emocional, liderar mais, é para essas mulheres que a gente está trazendo o Ouse aqui na edição de encerramento, após ter passado aí por 4 estados do Brasil.
Alguém pode dizer que está nos ouvindo as mulheres, mas eu deveria ter começado antes, deveria ter começado mais cedo a dar esses passos importantes, nunca é tarde.
Nunca. Eu digo que quando a gente quer ir atrás do nosso sonho, do nosso propósito, do nosso objetivo, nunca é tarde. Até porque a vida é feita de ciclos e de tempos em tempos nós reiniciamos os nossos ciclos. Então, muitas mulheres hoje, que com 50 anos, com 45 anos, querem mudar as suas carreiras, querem empreender no negócio. E se nós pensarmos lá na época das nossas avós, né, com 45, 50 anos, já era considerada uma pessoa mais idosa, que já ia se aposentar, que não faria mais nada. Hoje não, a mulher com 50 anos, ela está na sua plenitude, está no seu melhor.
E pelo que vocês observam nos eventos pelo Brasil afora, Alessandra, a mulher que está na liderança, cargos diretivos, ela enfrenta uma resistência, já está mudando esse quadro que vocês observam. Para quem está liderando hoje em dia, a mulher na liderança?
Continuamos enfrentando os mesmos obstáculos, mas eu digo que mais discretos. Os homens têm conseguido ser um pouco mais discretos e tem muito jovem hoje frente à liderança, com ideias mais modernas, né? Há programas de diversidade dentro das empresas que têm fortalecido o papel da mulher, dando igualdade de posição, dando voz para as mulheres para que elas possam falar. Mas no ambiente corporativo, eu digo que ainda é um caminho bastante árido para as mulheres.
A gente lembra aqui do futebol, que é uma paixão dos brasileiros, um dos dois maiores clubes do Brasil, tem uma mulher na liderança, que é a Leila no Palmeiras, hoje um dos maiores clubes do mundo, uma mulher que está na liderança e que é cogitada, inclusive, para ser a presidente no futuro da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. Ela modernizou o clube com ideia de liderança, um exemplo também, entre outros vários exemplos, né?
Com certeza, Luiz Helena Trajano, do Magazine Luiza, Viviane Senna, do Instituto Ayrton Senna. Então, nós temos muitas mulheres empreendedoras. A própria Rede Mulher Empreendedora, que é uma parceira nossa lá de São Paulo, ela forma muitas mulheres e trabalha muito forte a questão do empreendedorismo. Porque eu falo que quem não estudou muito, não fez faculdade, não se especializou, o empreendedorismo é a porta de entrada. Mas para empreender, também precisa se profissionalizar.
É verdade. E interessante que também conversamos aqui, Alessandra, o evento acontece agora no mês de novembro, que geralmente eventos ligados às mulheres a gente encontra ali no mês de março, final de fevereiro, março, em outubro, agora do Outubro Rosa, mas o evento já acontece em novembro, como aconteceu em outros meses também, e já olhando para novembro, é para finalizar bem o ano e projetar 2026.
Perfeito, é isso mesmo. Já serão apresentadas as novas embaixadoras no palco do Ouse, porque eu sempre falo que o Ouse é nosso. As mulheres da região, do Brasil, elas nos ajudam a organizar os eventos, a palestrar, a fazer a participação necessária. Então, a gente já vai apresentar o novo grupo. A gente para um pouquinho aí em dezembro para organizar as velas, né? E depois a gente segue aí para o ano. O nosso Ouse a gente faz geralmente um ou dois por mês. E o evento de novembro é o evento de encerramento.
Tá, eu queria que a Alessandra contasse sua experiência aqui. Quem é, para quem não a conhece, quem é a Alessandra Ismanioto? Como conheceu esse grupo? Como começou a fazer parte dessa orientação para as mulheres?
Que pergunta interessante, Luiz Carlos. Nunca ninguém me trouxe isso em nenhuma entrevista que eu participei. Bem, eu venho do universo corporativo, sempre trabalhei muito em empresas. Fui líder, fui gestora e em 2009 eu abri meu próprio negócio. Conquistei muito dos meus objetivos, me tornei uma palestrante em nível nacional, internacional, mentora de líderes, com grande experiência em treinamento de equipes. Então, o lado profissional estava dominado, eu sempre falo, né? Eu conquistei tudo o que eu queria. E eu recebi um convite há 3 anos atrás para palestrar em Dubai, pela Leila Navarro, que é uma das maiores palestrantes do Brasil. E eu fui para lá com a sensação, tipo assim, nunca imaginei que eu chegaria aqui. E agora, o que eu faço na minha vida, né? E lá em Dubai, eu agradeci por tudo que eu conquistei na minha vida, que foi uma carreira muito bonita, de onde eu vim e onde eu cheguei, e tudo que eu precisei estudar para chegar onde eu cheguei. E eu pedi a Deus que me desse uma luz aí, no que eu poderia ajudar o mundo, ajudar as mulheres para serem melhores, né? Não aconteceu nenhuma luz, é importante dizer para vocês, né? Mas eu acho que veio um insight muito importante, que trabalhar com mulheres e ajudar essas mulheres para que elas pudessem olhar a prosperidade como algo digno delas é muito importante. A gente voltou e uma amiga, ela estava precisando de uma ajuda para trabalhar, porque estava vivendo um relacionamento um pouco complicado e pediu ajuda para voltar para o mercado de trabalho. E eu disse para ela, vamos fazer um evento. E aí a gente te coloca nesse evento e te divulga como uma mulher empreendedora, divulgamos o teu negócio. Deu super certo e a partir dali a gente não parou mais.
Que maravilha. Qual foi a realidade, Alessandra, que encontraste lá em Dubai? As próprias mulheres por lá também, nessa caminhada do empreendedorismo. Qual foi a realidade que encontrou por lá?
Dubai, então, é um país mais moderno dos Emirados Árabes, né? Então, é um dos países dos Emirados Árabes. Lá, a mulher, ela tem alguns direitos, mas não como nós, brasileiras, ou como demais partes do mundo. Mas a mulher pode ser o que ela quiser lá em Dubai. Isso eu achei muito interessante, vindo de um país com a cultura que nós conhecemos, que é aquela região. Então, ela só não pode ser presidente do país. Ela pode ser uma vice-presidente, ela pode ser uma líder, ela pode ser o que ela quiser. Ela só não pode ser presidente. Presidente ainda é para os sheiks lá, essa posição. Mas ela tem todos os direitos e ela pode participar de reuniões, ela tem voz, ela pode se tornar uma líder, ela pode empreender. Então, Dubai é um país mais moderno, mas eu estive também em Abu Dhabi, e Abu Dhabi já é bem diferente. A mulher precisa estar toda coberta, com aquelas roupas tradicionais, ela já não tem direito a algumas questões.
Será
então,
que vai mudar isso?
Tão cedo, eu penso que não.
Acredito
que não, por enquanto. Mas Dubai realmente é uma referência para nós nos Emirados Árabes.
De 2009 para 2025, na caminhada, Alessandra, o que mudou daquele período, os desafios que eram encontrados para quem queria empreender, para as próprias mulheres, quando começaste nesta caminhada? O que mudou de 2009 para 2025?
Luiz Carlos, quando eu vim morar para Passo Fundo, há mais de 20 anos atrás, eu vim trabalhar no Sebrae, como gestora de projetos. E lá a gente trabalhava muito com a questão do plano de negócios, da orientação profissional, para que as mulheres e os homens, enfim, qualquer pessoa que tivesse interesse em empreender, eles pudessem ter acesso à educação, à gestão financeira do seu negócio, porque a gente sabe que o que mais quebra as empresas é falta de planejamento e falta de caixa, né? Te digo que as necessidades são as mesmas. É falta de planejamento e falta de caixa. Isso a gente está igual. Mas eu acredito que as oportunidades, a tecnologia, tudo que vem, o mundo crescendo como um todo, tem muita oportunidade. E se a gente estiver atento e preparado, as oportunidades estão aí. Então, hoje eu vejo o mundo com muito mais oportunidades, não fazendo tanta distinção entre homens e mulheres, porque era o homem que tinha que ser o dono do negócio. Eu não vejo mais isso como um problema de jeito nenhum. O problema está no posicionamento das mulheres dentro das empresas, que muitas vezes a mulher, quando ela se altera, quando ela fala um pouco mais firme, ela é mimimi, ou é desequilíbrio, ou é falta de inteligência emocional. O homem se altera, está tudo bem, né? Ainda temos muito disso, mas a gente vai vencer, devagarinho a gente vai vencendo.
E também mudou nesse contexto, diante da sua análise, o mundo que nós encontramos até na tecnologia, né? As redes sociais cresceram muito daquele período para cá. Hoje se fala muito da própria inteligência artificial, o que a gente vai encontrar pela frente, que já estamos encontrando, né? Isso mudou, as tecnologias estão aí, não tem como voltar atrás, tem que associar nesta caminhada.
Luiz Carlos, o mundo está mudando tão rápido. Ali, pós-pandemia, durante a pandemia, na verdade, foi a grande virada da inteligência artificial. Lá a gente tinha a inteligência artificial como um todo. Hoje nós já temos agentes de inteligência artificial atuando, então às vezes a gente já nem sabe se está sendo atendido por um humano ou por uma inteligência artificial. Até 2030 está previsto para acontecer o agente emocional.
Agente emocional?
Programas, sistemas que vão estar contidos dentro dos computadores, dos sistemas das empresas que vão conseguir captar como você está emocionalmente. Olha o desafio aí, né?
Impressionante, mas que maravilha. 11 Mulher, dia 8, Bless Eventos. Vamos reforçar o convite então, a Alessandra Smaniotto, parabéns aí pela sua história linda, contada pra gente, a sua experiência. que saiu do mundo corporativo para palestrar nos Emirados Árabes. Que história linda. O que mais podemos acrescentar sobre 11 Mulher para quem está nos ouvindo aqui, o público feminino, nesta manhã de segunda-feira?
O 11 Mulher é um projeto que é nosso, eu falo que é das mulheres, e eu invisto muita energia, muito recurso e muita vontade de fazer o projeto acontecer. Mas em nenhum momento o brilho é da Alessandra. Esse é um ponto bastante importante. Eu digo que o palco é nosso. E a gente dá oportunidade para aquela mulher que quer contar a sua história, o seu case de sucesso, aquela empreendedora que muitas vezes está tendo dificuldade, não está tendo visibilidade. Então o 11 Mulher é para isso, para que a gente possa dar oportunidade para que as mulheres tenham voz, possam se qualificar, se desenvolver e chegar ao seu maior sonho, seu maior objetivo, como muitas já conseguiram.
Aí, portanto, bem, a gente agradece a sua presença, conto sempre com o apoio aqui do Grupo Planalto de Comunicação para os eventos. Vamos estar publicando depois também no nosso portal ali também como você que está nos ouvindo pode se inscrever. Sucesso, até uma próxima oportunidade.
Obrigada, Luiz Carlos. Obrigada, ouvintes da Rádio Planalto.